isso aí, galera. Mais um Manari Talks aqui. Manari Talks Podcast. Quase me confundi. É culpa da cerveja que tá na nossa frente. Estamos começando mais um episódio. E aqui do meu lado esquerdo, direito do vídeo, Thiago Marmo, sempre comigo.
Salve, galera.
E do meu lado direito, nosso grande convidado, Marcos Vinícius, será apresentado logo depois dos nossos patrocinadores. Calma. Marminho, fala um pouquinho pra gente do estúdio.
Primeiro eu vou falar desse estúdio maravilhoso, responsável por tudo isso daqui, essa estrutura maravilhosa do Manari Talks, que é o estúdio Nucci Produções, N-U-C-C-I, _ Produções, no Instagram e nuttiproduções.com.br. Qualquer tipo de produção fonográfica, música, vinhetas comerciais, tudo aqui na Nucci Produções.
Nucci Produções, nosso primeiro parceiro e nosso segundo, porém não menos importante, Manari Digital. A sua agência de marketing digital, escalonando os seus resultados, a sua empresa, a sua marca, para onde você desejar, aonde você quiser e sempre irá te atender da nossa maneira Manari de ser. Super agradável e atenciosa.
Impecável.
Impecável. Impecável é a palavra certa. E agora...
Posso fazer as honras?
Ah, faz as honras você.
Gostaria de apresentar nosso ilustríssimo convidado, Marcos Vinícius, me corrija na pronúncia, Zangirolami.
Você acertou. De primeira.
Zangirolami.
Acertou de primeira. E aí, galera?
Cara, seja muito bem-vindo. Tô muito feliz de conversar com você.
Obrigado pelo convite aí, galera. Tô feliz pra caramba de participar também.
Obrigado por essa confiança no nosso projeto. E o assunto de hoje que a gente vai tratar com o Marcos são alguns diversos, como sempre a gente faz no Manari Talks, mas o principal, e que eu vou deixar só no ar aqui pra vocês ficarem na entrevista mais tempo, só até a gente chegar nele, é a ufologia. O Blink já dizia, eles existem. Então, talvez eles existam mesmo, talvez não, mas vamos começar primeiro pela história do nosso convidado.
É isso, eu queria saber, primeiro, eu gosto de saber isso dos convidados, pra entender um pouco da história. Me fala um pouco de você, molequinho, lá, sua infância, como que foi, onde você estudou, o que, que você curtia fazer, quais eram seus hobbies.
Vamos lá. Bom, eu não sou daqui de São Paulo, né? Eu sou lá do interior do estado, de São José do Rio Preto.
Ah, legal.
É bem perto ali da fronteira com Mato Grosso.
Eu tô ligado.
Poranga.
Do ladinho.
É a nossa principal referência.
Assim.
Carnavotu.
Ó, mas é maior, maior que Votu, hein? Eu acho que é maior que Votu.
São José, com certeza.
Ah, não, com certeza. Tem aeroporto.
Tem
Votu
aeroporto.
Nem tem
esse.
McDonald's.
Tem McDonald's. Tem vários McDonald's, inclusive. Acho que uns 5 ou 6 diferentes,
sim,
inclusive.
Votu também tem. Pra defender a cidade que eu tanto amo.
Mas, cara, então, fiquei lá até os 17 anos, passei minha infância toda lá. Eu era um molequinho bem nerd, cara. Bem nerd, assim, gostava já de desenho pra caralho, de animes.
Mas nerd nesse sentido, assim, não tipo de nerd
estudar pra caralho.
Também, os dois.
Não vou dizer que eu era criança mais estudiosa, mas eu conseguia bem.
Mandava bem.
Aprendia fácil, assim, vamos dizer, né? Mas aí a gente desacredita da educação em algum momento, as coisas param de fazer sentido, a gente começa a querer gostar de outras doideiras,
sim,
né? Mas, cara, desde que eu era molequinho, eu já era muito viciado naqueles programas do Discovery Channel, do History Channel, que falava do universo, que falava,
nossa,
de bicho.
Morgan,
aquelas
Freeman,
dublagens maravilhosas.
Não, e os que falavam de ET também, pô.
Sim.
Pô, extraterrestres do passado lá que tem no History. É uma porcaria aquilo hoje em dia.
Mas o History tem um documentário isso aí no History, não é?
É um programa hoje em dia.
Programa.
É um programa de documentários.
Sim.
Mas começou antes, eram tipo... Você tinha programas especiais pra esses assuntos nesses canais. E, pô, eu lá com 8, 9 anos de idade, cara, já ficava fissurado, porque eu falava, caralho, que doideira, disco voador, mano.
Irava.
Eu quero um, tá ligado?
Uhum.
Quero um, mano, me leva.
Porra,
quero ver como que é o universo, quero ver esse bicho verde aí, tá ligado?
Sim. Isso quantos anos, mais ou menos?
8,
ah,
9.
Ah, a partir de uns 8, 9 eu já gostava, mas que eu comecei a ver bastante. Que eu comecei a ver bastante, tipo, tinha uns 11, 12 anos, começar a entender um pouco mais o que você tá vendo, né?
Uhum.
Mas eu gostava muito de todos esses documentários, cara, dessa época. As coisas do universo, as coisas de tecnologia. Lá era questão de tempo até o ZT entrar no radar, né?
Cara, acho que na história de todo mundo, né, mano? A gente... Eu tive muitas essas brisas também. Eu tô muito feliz de trazer o Marcos aqui. Porque é um assunto que eu sou muito fã. Depois de velho, eu sou fã. Quando eu era novo, eu era fã. Então, cara, eu tinha essas brisas igual as suas. Gostava muito de programa de Discovery, History Channel, etc. Mas eu fui ver especificamente sobre isso recentemente, assim. Que eu fui ver documentários e procurar um pouco mais a fundo. Ver alguns episódios-chave do History também, desse...
Tem que escolher bem.
Tem que escolher bem.
Tem muita coisa que é comédia, assim.
Tem muita porcaria, cara. É, porque tem, assim, tem toda uma problemática em cima desses desse programa, principalmente do Alienígenas do Passado. Existe uma questão racista que tem em cima disso. Tipo, vocês já viram aquele livro do Eric Von Braun? Eric Von Dicken? Eu acho que não lembro agora o nome do cara, mas... Aquele livro clássico, Eram os Alienígenas, Eram os Deuses, Astronautas?
Nunca vi.
Cara, lá um bom tempo atrás, tipo, esse livro foi o que bombou com essa teoria dos alienígenas do passado e foi uma das coisas que trouxe à tona de novo esse assunto, assim, inclusive pro Story Channel.
Mas você acha que bombou numa maneira positiva ou esse mesmo tinha uns problemas racistas que você disse?
Esse aí tem os problemas, cara, porque ele pega um monte de coisas antigas, tipo pirâmides... civilizações antigas que eram super desenvolvidas.
Ah.
E aí começa aquela teoria de, nossa, eles eram tão desenvolvidos que não podem ter sido essas pessoas aqui da América Latina ou essas pessoas aqui da África,
entendi,
que fizeram isso.
Entendi.
Foram os alienígenas.
Tirar a propriedade intelectual do trabalho das pessoas.
E assim, a pesquisa do cara não é muito bem embasada. Se você pega, vai conferir hoje em dia o que o cara falou, tipo, você não bate muita coisa ali. Ele tira umas pressuposições. Opa! Ele tira umas pressuposições que não tem muito de onde que ele tirou, tá ligado?
Entendi.
Então, tipo, hoje em dia já não é muito respeitado esse lance e não se fala muito dessa teoria de alienígenas do passado porque veio desse contexto de querer desmerecer um pouco esses povos, de não respeitar a cultura.
É mesmo um chutômetro que eles fizeram?
Um pouco.
Porque aí eles pegam, sei lá, indícios que eles tiveram na atualidade, que a gente já tinha alguns mecanismos de estudo, e aí eles fizeram um chutômetro das civilizações passadas, assim.
É, cara, eu não diria nem tanto que é um chutômetro. Eu acho que é realmente um preconceito de não acreditar que aquelas civilizações negras, que aquelas civilizações pretas,
eram
latino-americanas...
capazes de desenvolver o que eles desenvolveram na época.
Porque se o homem europeu não conseguiu,
sim,
então ninguém deve conseguir.
E você acha que o cara que criou essa teoria, ele realmente acreditava nisso ou ele fez mais pra viralizar um negócio que ele achou que iam comprar a ideia, o conteúdo?
Cara, difícil
dizer. Falar, né?
É muito antigo, eu não conheço muito da vida desse cara, do Eric Von sei lá o que aí. Também, depois que eu fiquei mais velho, me liguei na problemática da coisa, eu também não fui mais atrás de pesquisar essas coisas, assim.
E no começo, assim, quando você tava tendo interesse nisso, você acreditava nesse cara, por exemplo?
Acreditava, cara. Foi a primeira coisa, né? Não tinha bom senso, né? Tinha que uns 11 anos de idade.
Cara, quando você é criança, você consome conteúdo,
visão,
né? Você
cara,
não tem filtro.
Eu era viciado em leitura. Eu peguei pra ler esse livro aí com, sei lá, uns 10, 11 anos de idade.
Cara, tipo, que é tipo bem complexo.
Era um livro de história, né?
Exato.
Abre aspas. Não era um livro de ficção.
Didático,
não era
de
Harry Potter, tá ligado?
Sim.
E tipo, cara, eu fiquei pirado com aquilo. Porque ele falava lá de umas civilizações da América Latina... E ele mostrava as fotos das pedras encaixadas. Ele falava, isso aqui, a gente só consegue cortar pedra assim hoje em dia usando laser. Não dava pra fazer isso nessa época. E eu ficava, meu Deus, que louco, eu quero conhecer isso.
Mas com 10, 11
normal.
Anos é um bagulho que você facilmente compra, natural.
Facilmente.
Talvez se eu lesse isso hoje, eu não ia ter essa visão do que ele poderia ter por trás da mente dele na época.
Sim.
Preconceito,
cara,
que ele trazia.
Pra você ter uma ideia, o nome do... Tem um capítulo que eu adorava, que chamava A Ilha da Páscoa, O Recanto dos Homens Pássaro. Era uma brisa.
Desenvolve. Dela. Que parada é essa? Aí ele defendia que a Ilha de Páscoa era...
Era uma raça que, teoricamente, teria ajudado...
Que
a...
é onde tem aquelas esculturas enormes,
isso,
né? Em pedra.
Que porque aquelas esculturas, cara, é realmente bem doido como
sim,
que elas foram pra lá.
Sim,
pra lá
sim.
Porque aquelas pedras não são de lá, né?
Ah, não.
É, aquelas pedras lá, tipo, e a pedra que é feita...
Ah, o material da pedra não é de lá.
Não é da ilha.
Caramba.
E as estátuas, elas não são só aquela cabeça que você vê.
Sim.
Pra baixo, né?
Tem pra baixo o corpo ainda. Algumas são bem grandes, cara, pra baixo ainda. Então aquilo lá é um negócio, um monolito colossal mesmo, cara.
Sinistrão, é um iceberg aquela parada.
E alguns deles têm um chapéu também. É que a gente só vê aquela foto da estátua normal, mas geralmente eles têm um chapéu também. E esse chapéu é outra pedra. É uma outra pedra gigantesca, enorme. Cara, ainda é meio cabuloso.
Não
como
dá
fizeram,
pra entender.
Assim.
É meio que... Eu ia chegar nesse ponto, puta. É difícil, porque, mano, a gente vai ficar falando disso muito tempo. Mas, cara, eu sei que o Stonehenge também tem uma parada de construção dessas. As pirâmides que você citou não tem uma explicação até hoje concreta.
Tem.
Tem explicação concreta? Bom, você vai dar pra gente agora. Então, cara, eu queria saber exatamente nesse ponto. E aí? Você é um cara que estudou ufologia. Eu assisti documentários poucos, os do Netflix ali, que tinha o Unknowledged, que é o mistério oculto secreto,
sim.
E viu do Bob Lazar. já vi há um tempo e revi agora pra gente trocar uma ideia. Cara, qual que é a explicação pra essas paradas que você tem? A explicação do Marcos.
Cara, vamos lá, porque agora a gente
São muitas paradas.
Nós vamos falar não só de ufologia agora.
Não, você vai falar de tudo. Spirit Science.
Você
manja? Puta merda!
Mas vamos lá. Cara, até recentemente, eu tinha aquela teoria de que existe algo, mas é muito difícil pra gente conseguir conceber exatamente o que é.
Tá.
Por quê? Simplesmente a gente não tem ciência, palavra, vocabulário, entendimento e cérebro suficiente para isso ainda.
Tá.
A gente vê muitos desses fenômenos, cara, a gente fala que eles têm um alto nível de estranheza, né? Uhum. É assim que você define um fenômeno que você vai dar mais atenção ou menos atenção, pelo nível de estranheza dele e por quão confiáveis são as provas ali que estão embasando aquele caso. Cara, e por que a gente tem tanta estranheza? A gente vê os objetos voando de jeito estranho, a gente vê, às vezes, os seres dessas naves também agindo de forma estranha com quem alega ter tido encontro com eles. E, tipo, é difícil pra gente saber o que tá acontecendo. Que nem, o bicho parecia que tava invisível, aí a gente pressupõe, talvez ele tenha uma roupa de ficar invisível. Mas talvez não, talvez ele não seja tão material quanto a gente. Talvez, tipo, agora falando um pouco do lado espiritual... talvez a frequência ali que esse ser vive, o plano que esse ser vive, ele tenha ainda uma interface material que conversa com a gente, mas uma boa parte dele já não é isso. Assim como a gente também não é só material, né?
Sim, sim.
É que no caso, o ser humano, a gente ainda é mais material do que espiritual, por causa das condições que a gente vive, o conhecimento que a gente tem, o nível de evolução que a gente está como espécie. E às vezes eu encaro esses seres como, tipo, criaturas que estão...
Em outros níveis de ascensão ou descensão, tipo...
Descensão eu acho difícil.
Difícil.
Porque eu acredito na lei de Deus e a lei de Deus é só pra cima.
Tá.
Então, eu acredito em coisas espirituais que são negativas, mas no sentido de desenvolvimento, no sentido de civilização mais avançada, eu acho que é só pra cima, cara. Então, eu tenho até uma perspectiva até um pouco otimista que essas outras raças já estejam num grau mais avançado.
Acima que o nosso.
Tanto tecnologicamente quanto moralmente. Só que, ao mesmo tempo, se a gente pega alguns dos casos que a gente vê de abdução, por exemplo, são, às vezes, experiências muito traumáticas para essas pessoas, né?
Entendi.
E a gente tem aquele lance do alienígena que faz experimento... aqui no Brasil a gente tem muito caso de gente que morreu com contato com OVNI, sabe?
É mesmo.
Cara, aqui na América Latina é cabuloso. A gente fala dos Estados Unidos porque a gente recebe muito conteúdo deles, mas, meu irmão...
Serra do Japi, filho.
Meu irmão...
Serra do Japi.
Os melhores casos, os meus casos preferidos são casos brasileiros.
É mesmo.
É mesmo.
São casos muito cabulosos que geralmente tem bastante testemunha, tem bastante embasamento e você não tem toda aquela putaria do governo... Sabe?
Queremos.
Tem que
o governo brasileiro é mais desorganizado nisso.
Exato.
É mais difícil
eles. Eles institucionalmente têm menos recurso pra barrar essa informação.
Exatamente, exatamente.
E tem alguma história dessas da hora pra contar? Brasileiras, claro.
Cara, a minha história preferida brasileira é uma lá do Pará, de uma cidadezinha que chama Colares, da região ali de Colares, na verdade, lá dos anos 70, cara. É a história da Operação Prato. E o que estava acontecendo? Tem até um Linha Direta sobre isso. É bem legal esse Linha Direta.
Do caralho. É tipo a primeira entrevista do Bob Lazar. Que é bem Linha Direta também, que ele não aparece direito. Denúncia anônima, tá ligado?
Cara, mas essa história é assim. Começaram a aparecer uns objetos lá no,
quando?
Lá no Pará, nos anos 70.
70.
E, cara, é tipo lugares bem, bem inóspitos, assim. Tipo, vilinha de pescador. Vilinha de 300, 600 pessoas, assim, sabe? Eram lugares pequenos.
Sim.
E a galera tava vendo esses objetos no céu e eles soltavam luzes, né? E essas luzes soltavam nas pessoas.
Diretamente sobre um indivíduo, uma pessoa.
Diretamente nos indivíduos. Tá. Às vezes elas ficavam vagando, mas elas procuravam pessoas.
Pessoas.
E essas luzes deixavam queimaduras nas pessoas. Deixavam machucados nas pessoas. Assim, eu não tenho isso confirmado, mas eles alegam que teve gente que morreu com essas luzes.
Com as queimaduras.
Com as queimaduras.
Caralho. Com as queimaduras. E às vezes tinha menos sangue no corpo da pessoa. Então, eles apelidaram os OVNIs, se você for lá no Norte, Nordeste, eles chamam de chup-chup.
Ah, tá.
Porque eles falam que é como se estivesse chupando teu sangue ali. E, cara, as pessoas estavam sendo atacadas, basicamente. Elas estavam, tipo, aterrorizadas. É, e a situação estava começando a sair do controle.
Uhum.
Isso começou a rolar, tipo, bastante. Você tem testemunhas que estavam vivas até pouco tempo. Acho que deve ter alguma testemunha viva ainda. Sim. Dessa época, mas... É, tipo, a galera começou a ficar em pânico, cara, com essas luzes, porque elas estavam sendo machucadas, não sabia o que estava acontecendo. É um povo simples, cara.
Não tem acesso, às vezes, à informação do que é aquilo.
Esse assunto nem a gente tem, exato, tipo, com todas as informações. Imagina uma aldeia.
Exatamente.
É que, cara, que época que foi isso?
Anos 70.
É, imagina uma aldeia nessa época. Cara. É, censura ainda rolando. Nossa. Não tem como ter informação.
E, cara,
nenhuma.
E era uma loucura, porque assim, as pessoas começavam a achar que era o arrebatamento. Achar que eram os demônios ali, que eram as luzes de Deus levando as pessoas. Começou a ficar uma loucura. A ponto do exército ter que se envolver. O exército brasileiro...
A gente tem esse registro em algum lugar, você sabe?
Cara, existe tudo isso registrado.
Tudo registrado.
Tudo isso que eu tô falando da Operação Prato...
Existiu.
Existe documento.
E chama Operação Prato porque o disco parecia um prato.
Exato. A Operação Prato é o nome da operação do governo.
Do governo.
Boa, Sherlock.
Não, é porque lá nos Estados Unidos eles chamam de Saucers, que são, mano...
E foi exatamente daí que veio, Operation Saucer.
Caralho.
E tipo, cara...
Caralho.
É, eles deslocaram toda uma parte do exército com o general, o capitão, sei lá, o Birajara, acho que era o nome do cara,
uh-huh.
O Biratã, não tô lembrado agora do nome do rapaz, mas... Eles levaram tinha lá o cara, ele fala que ele chegou na sala do general, quando foram dar a missão pra ele, e falou assim, o senhor acredita em discos voadores? Ele, sei lá, falou, bom, acho que tá na hora de você pensar nisso então. Passou o briefing, assim, da operação, falando o que tava acontecendo, das luzes, e aí eles deslocaram o exército pra lá, porque eles estavam com medo de aniquilação geral da população em pânico. Eles estavam com medo das pessoas começarem a se matar.
Sim.
Deles perderem a ordem no lugar.
Perder a cabeça, né?
Óbvio.
Você fica vendo um monte, sim, de coisa que você não tem ideia do que é.
Cara, pensa, tinha um hospital, uma igreja. As pessoas, elas estavam com tanto medo durante a noite, porque as luzes ficavam vagando
pelo céu.
Eles se escondiam. E as luzes ficavam entrando pelas frestas do teto pra pegar as pessoas, eles sentiam, e eles tinham que se esconder dentro das próprias casas, embaixo de cama, embaixo de móvel.
A luz atravessava
pelas
paredes, frestas.
Era telhado de madeira, né, cara?
Sim,
era uma
vilinha
pequena,
entendi.
De pescador, não é casona do Morumbi, tá ligado?
Sim, sim.
Não era um prédio, era tipo casinha de madeira,
sim,
bem simples. As pessoas começaram a se proteger dentro da igreja, cara. A galera toda da cidade ia pra igreja, ficava lá a noite inteira rezando, com medo. É, aí, cara, mandaram um exército lá, tipo, e uma parte deles ficou pra coletar informação, coletar dados. Uhum. Então, onde eles viam que tinham atividade, eles levavam câmera, levavam filmadora, levavam equipamentos de medição.
Sim.
E, cara, isso tudo existe, mas é confidencial.
Gente não, se a gente acessar uma internet aqui agora, não tem acesso a essa
a
parada.
A gente tem acesso a 20 ou 30% dos documentos, porque teve um ato de liberdade da informação que foi feito por alguns ufólogos alguns anos atrás, faz um tempo razoável já, inclusive ufólogos americanos.
Legal.
É, a galera da revista UFO, em parceria com alguns outros ufólogos americanos de outros países... conseguiram autorização do governo para olhar esses documentos. Então, uma parte desses documentos é pública hoje em dia, você consegue acessar. Mas é mais tipo os desenhos, relatos, não tem foto, não tem filmagem. A crema, a crema mesma do negócio,
sim,
ficou lá, tá lá escondido.
Entendi.
Talvez em algum
momento... Mas você acha que ainda tem registro disso? Certeza.
Cara, não
que
tenho
tem.
Nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. Pode o próprio crer. Capitão fala... Deixa eu continuar a história para explicar,
sim,
onde
claro.
Que chegou tudo isso. Cara, esse capitão era cético até então.
Uhum.
E por que eu tô falando tanto dele? Porque ele foi o cara que trouxe à tona isso alguns anos depois.
Tá.
Porque ele ficou totalmente imerso no que tava acontecendo. Ele começou a ter experiências, ver as naves, ver as coisas que estavam acontecendo, começou a se envolver com a população que estava sofrendo ali, compadecer também,
sim,
né?
Claro,
com a
lógico, população,
né, cara?
Claro. Você pode ser um capitão da ditadura militar, sentiu, que se você vai na realidade deles, da pessoa, velho, você...
É. E outra, cara, o exército é muito vasto, né? É muito complicado a gente falar que só por causa da época da ditadura aquele cara necessariamente,
exato,
também era desse.
Com certeza.
Não sei qual que era o histórico do maluco, não faço,
sim,
ideia.
Sim.
É... Mas qual que é o ponto, cara? Ele começou a ficar imerso em tudo aquilo e depois de um ano mais ou menos de atividade... Acho que um ano mais ou menos que eles estavam lá já, pesquisando... Tiraram ele fora.
Olha isso,
não tem mais.
Mano.
Não tem mais... Vamos tirar todo mundo daqui. Acabou.
As aparições de luzes apareceram durante esse ano, ano e meio?
Muito tempo.
Que foi, surreal, cara.
Foi coisa... Foi assim, era uma região, né?
Sim.
Uma região que tinha bastante dessa atividade. Então, não era, tipo, um lugar específico que sempre aparecia.
Entendi.
Mas era, tipo, cara, atividade estranha que está acontecendo ali naquele lugar. Durou mais tempo do que isso. A gente não sabe exatamente quanto tempo durou, porque a própria população não tem um registro claro disso.
Consegue dar uma imagem pra gente mais ou menos de onde do Pará? É Pará perto de Belém, ali mais pro lado direito do mapa?
Não era Paraná?
Era Colar. Não, Pará.
Pará. Entendi errado.
É Pará, cara, em Colares. Eu não sei onde fica exatamente, mas eu acho que é mais pro norte mesmo, cara. É uma região de mata, não é uma região...
É uma região de mata, não é uma região metropolitana, né? Principalmente na...
Não é uma região
metropolitana. Na década de 70, exatamente.
Mas não é uma região metropolitana, não, cara. Mas era um lugar bem pequeno.
Tá.
Tanto que a cidade foi evacuada.
Caceta. Na época, aquilo.
Cara, acho que umas 300 pessoas foram embora da cidade. Quando
é
o exército,
lógico,
chegou. Depois que o exército chegou, eles foram embora. Eles estavam com medo de ficar lá.
Claro.
Com razão, né?
Porra.
E, tipo, gente abandonando a própria casa. Assim, quem ficou, cara, foi, tipo, os médicos, o padre ficou. Galera essencial, assim.
Sim,
mas
sim,
uma boa parte da população fugiu da cidade.
Isso é maluco.
Então, você via mais, às vezes, você via mais gente do exército ali do que até a população em alguns lugares, cara.
E qual que foi o interesse principal para suspender a operação, você acha? Não instaurar pânico? Pra...
Cara, não dá para saber.
Não dá notoriedade?
Eu acho que teve coisa por trás, algum tipo de acordo com alguém que a gente não sabe. Por algum motivo, eles quiseram tirar... O olho.
E a inteligência também, né?
Deixar os olhos pro que estava acontecendo, né?
Seja porque eles já tinham conseguido coletar o suficiente, seja porque eles fizeram algum tipo de acordo. Isso tudo é conjectura, né?
Sim, total.
É difícil a gente saber, mas o próprio capitão, cara, ele ficou inconformado com isso. Ele ficou tipo, cara, como assim a gente tá chegando em algum lugar? A gente tá...
Chegando numa resposta.
A gente tá vendo cada vez mais essas coisas, a gente tá ajudando a população. Falaram, não tem... Mas ele ficou lá.
Ele ficou mesmo sendo...
Depois.
Olha.
Nossa. Cara, ele ficou lá. No próprio Linha Direta fala disso também.
Uh-huh.
Ele morou lá por um tempo, parece, cara. Ficou lá por um tempo. Ele era bem envolvido com as pessoas da
região.
Muito corajoso, cara. Mas era preocupação, né, cara? Curiosidade, interesse. Porra, mano. Você tá participando de uma operação dessa.
Você é louco.
Você tá vendo todas as loucuras, coisas que você nunca imaginou, cara. Na tua frente. Você,
exato.
Você com instrumento pra vivenciar e registrar aquilo. Porra, parque de diversões, meu irmão.
Nossa.
Eu quero três.
Exato.
Viver três pra viagem disso.
Porra,
aí, cara.
Exatamente. Caralho, você tem uma chance de ir pra um lugar desse e descobrir uma verdade desse nível.
Eu não ia nem fudendo nessa foto. Você ia ficar em casa. Nossa.
Pô, cara, cadê a curiosidade?
Não, eu tenho mais medo, que é isso, mano.
Cara, mas nesse ponto...
Eu acho.
Você tem que ser curioso, cara. Esse cara era muito curioso, ele tinha interesse. Ele tava vendo que tinha uma verdade que não estavam contando,
sim,
ali.
E você acha que se fosse essa mesma história, hoje em dia, talvez a gente tivesse mais informação? Não só pela quantidade, a dinâmica que a informação se espalha, como também hoje em dia o exército é um órgão de Estado, né? Um órgão de governo, como era na época...
Cara,
talvez.
Eu quero dizer que sim.
Mas é foda.
Mas
supor
eu não sei.
Isso.
Botar
por
a mão
quê?
Ali.
Eu não sei por quê. A gente vive na era da desinformação. Então, por mais que a gente tenha uma facilidade de acesso à informação,
a gente ia ter 100 outras falsas que iam descredibilizar aquela.
É muito difícil você fazer esse tipo de pesquisa só com registro de foto hoje em dia, cara. Você tem que estar lá e conversar com as pessoas. Você tem que estar lá, você tem que falar com quem experienciou. É uma pessoa só que falou? Complica. Complica. Eu adoro testemunho pessoal, a gente leva muito em consideração, mas é complicado.
Ainda mais um só, né?
Cara, foto... Você já tentou tirar uma foto de uma estrela? Ou de um avião,
é,
não sei.
Como.
É uma merda, cara.
É uma merda.
Não parece
aí
nada.
A galera fala...
Pode ser tudo.
Ai, é muito conveniente que... Os céticos falam. É muito conveniente que as fotos de OVNIs são sempre borradas. Claro, porque a galera tenta tirar uma foto do celular num bagulho que tá no céu. Exato. É uma merda mesmo. Fica uma merda.
Sim.
E não tô falando, nossa, vamos acreditar então nas fotos borradas de OVNI.
Claro
não.
Que não, mas eu entendo o que você tá falando. A tentativa de desinformação sobre qualquer assunto, inclusive sobre esse assunto, que já é um assunto, eu vou botar entre aspas aqui, esotérico, porque não é um assunto esotérico, mas ele se torna pela dinâmica que desde os anos 60, 70, dos Estados Unidos, do Brasil,
pela
de
sobrenaturalidade
lugar,
do bagulho.
A sobrenaturalidade do bagulho deixa... Mais fácil ainda você desacreditar esse tipo de coisa,
sim,
tá ligado?
Porque quando você não sabe o que é uma coisa, ela pode ser qualquer coisa.
Sim.
E aí você pode basear o seu argumento, a sua conjectura em pressuposições que não vão ter como ser validadas. Então, que nem esse negócio que eu falei, ah, os seres, eu acredito que talvez eles não sejam materiais. Eu não tenho prova pra isso.
Sim.
Assim, eu posso pegar vários relatos que vão embasar isso que eu tô falando, mas é uma conjectura. Pode ser, pode ter outra explicação que pega esses mesmos casos, esses mesmos exemplos e explica de uma outra forma.
Cara, é muito bizarro, porque realmente tem várias vertentes, né? A gente tava falando com um amigo nosso antes da gente entrar no nosso papo aqui, e ele falou pra gente falar do elemento 115.
Ah, do Bob Lazar,
do
né?
Bob Lazar, etc. Você manja alguma coisa do elemento 115, assim,
cara,
tipo...
Vamos lá, Bob Lazar.
Vamos lá.
Bob Lazar, gosto da história dele, assisti o documentário, mas hoje em dia eu tenho que admitir que eu tenho algumas dúvidas. Por quê? Não por causa do Bob Lazar em si, mas por causa de toda a lore de ufologia americana que existe. Tipo, por que eu digo que é uma lore? Porque é quase como um folclore, cara. Existem... elementos já dessa cultura ufológica da americana que chega muito pra gente no Brasil ainda.
Sim.
Que é baseado em umas conjecturas meio aleatórias. Então, todo mundo assume já que, ah não, o Bob Lazar é o cara dos discos voadores, a Área 51 é isso.
Realmente ele estudou os mecanismos.
Os homens de preto são esses oficiais do governo que às vezes são aliens disfarçados e é isso. Então, já existe ali um conjunto de crenças mesmo. É crença, cara. E nesse ponto é esotérico. Nesse ponto eu discordo de você. Eu acho que a ufologia tem muito de esotérico.
Sim.
Eu acho que tem muito de esotérico. Isso não é necessariamente um problema. Mas pra... E é importante que a gente tenha essa distinção
Sim.
também na hora de estudar.
Sim.
Mas porque, principalmente com essa galera, cara, existe já um conjunto de crenças pré-estabelecido que eu não sei se é muito confiável.
Entendi.
Eu não sei se é muito confiável. Porque nos Estados Unidos você cria muito alarde com essas coisas. A desinformação lá também é muito grande.
E talvez o conteúdo desse cara seja única e exclusivamente pela suposta legitimidade dele em falar sobre o assunto. Porque ele vivenciou, então ele tem autoridade.
Então, mas aí eu vou para um outro lado. Cara, os Estados Unidos realmente é um governo com N falhas e N qualidades. Vamos colocar assim. Eu acho que eles têm um potencial de estudo sobre vários assuntos muito melhor do que qualquer outro país que a gente conheça hoje na atualidade, principalmente no Ocidente. Então, beleza, eles fazem muito alarde, eles fazem muito muita desinformação, enfim, tem
muito
realmente...
Livro.
Muito livro. E realmente muita exposição de ponto de vista deles lá. Mas o que eu acho é que, assim, um cara como ele, que fala que trabalhou onde trabalhou, tem as provas de que trabalhou onde trabalhou, que era uma área anexa à Área 51, bem perto ali, e tem todo esse esquema de... manipulação de informação desde lá, né? Porque o que a gente vê no Alienígena do Passado em episódios... X, né? Tipo...
A Guerra
porra,
Fria na época,
Guerra
cara.
Fria. Você não podia mostrar o que estava acontecendo dentro de um país ou de outro para a população
inteira
saber.
Qualquer coisa que fosse te enfraquecer...
Exatamente.
Politicamente, belicamente...
E aí... Isso era estudo de armamento, né? O que ele fazia ali... E
era
eu acredito,
estudo de armamento.
E eu acredito que ele estudava, tá? Apesar do que eu tô falando, eu acredito.
Exato.
Né?
Isso faz parte da corrida armamentista e a corrida espacial
total,
da época.
Total. E a corrida, espacial é exatamente isso, né? Não é só a gente ir, é a gente receber... Tá ligado? Então, mano, eu acredito muito no que eu vi dele falando num documentário, tipo, de uma hora e meia, porque eu acho que o cara não teria a pachorra, vamos dizer assim, De, tipo assim, querer aparecer num documentário do Netflix, vai pro mundo inteiro, de uma hora e meia, falando groselha.
É,
e...
fora o tanto de exposição que ele já teve, né? Exato. Ele já se fudeu muito com isso.
E ele fala exatamente
isso. Imagina isso. Você trabalhou na área 51.
Ele fala isso.
Você sai falando um monte de coisa.
Ele fala isso. Ele fala, cara, o que eu sofri dos anos 1989 até 2000 e tanto foi, tipo, preconceito, nego desacreditando do que eu acreditava.
Falando que ele era retardado.
Cara, falando que eu era retardado, exatamente. E um jornalista achando que eu era mentiroso. Né?
Por parte do governo. Exato. Não sei se tem relato disso.
Eu acho que foi muito corajoso dele aí nesse ponto. Mas eu queria ouvir de você, que manja muito mais do assunto. Você acha que um cara desse... vamos falar do Bob Lazar específico primeiro. O Bob Lazar, ele tem motivos ou intenções, segundo as intenções, pra ir fazer um documentário desse?
Cara, se você falar do Bob Lazar, não vai ter. Só que a gente tem que ver... a imagem maior aqui, a gente tem que ver o macro.
O produtor...
Existe um cara, e ele está no documentário, que se chama George Knapp. Esse cara é praticamente o dono da marca Bob Lazar. Tá. Esse foi o cara... Entendi. E ele aparece no documentário. Esse foi o cara que falou a primeira vez com o Bob Lazar. E até hoje ele continua sempre que alguém quer falar com o Bob Lazar. E o próprio Jeremy Corbell, que é o produtor do documentário, ele mesmo fala... Se a gente quer falar com o Bob Lazar, a gente tem que falar com o George Knapp.
Entendi.
E, tipo, isso me incomoda.
Sim.
Porque os momentos, se você olha historicamente, os momentos em que o George Knapp trouxe mais dessa história à tona foram momentos muito chave da carreira dele. Ele já era um cara conhecido. Mas ele... Se você olhar a trajetória dele... incomoda um pouco.
No sentido de que é o cara que tá usando a vivência do Bob Lazar, pra que tem supostamente uma autoridade no assunto, ele que tá explorando isso comercialmente.
Exato.
Então, de certa forma, perde a credibilidade porque
perde
ele tá
um pouco. E o Jeremy Corbell, ele tá meio que virando o precursor... como é que fala? Tá virando discípulo do...
Entendi.
O Jeremy Corbell tá seguindo uma linha muito parecida com esse cara. E o Jeremy Corbell também é um cara que acho bem tendencioso as coisas que ele fala. Porque assim, por que, que o Bob Lazar, cara, pega tanto a gente? Porque a gente não sabe física.
É.
Então a gente vê um cara que manja de física falando, a gente acredita.
Não, e ele falando do elemento, da propagação de energia das naves, porque ele fala que ele estudou uma parte da turbina que era movida à gravidade, não à ação e reação. E isso é uma coisa que tá fora do nosso âmbito. Porra, eu manjo muito pouco, né? A gente manja muito pouco disso, tipo, você provavelmente também, de física, quântica e etc. Cara, talvez por sair desse... De um panorama compreensível para a maioria das pessoas, ele pega por esse lado, porque...
Exato.
Mas uma coisa que eu concordo, desculpa te interromper, nesse sentido, é que assim, a gente sempre vai esbarrar quando a gente tentar entender mais coisas desse universo, porque a gente sempre vai tentar interpretar esses fenômenos com base no conhecimento que a gente tem,
exato,
na estrutura que a gente conhece, na tecnologia que a gente conhece. E enquanto a gente fica dentro da caixa, digamos assim... É uma coisa que, assim, você pode até dizer melhor, mas é uma coisa que não tem como compreender, por exemplo, com os nossos olhos, digamos assim, sim, entendeu?
Cara, porque assim, que nem eu ouvi do documentário do Bob Lazar, essa parte que ele fala como funcionam as naves, e eu estudei pra caralho isso, porque eu falei disso no meu podcast, num dos episódios. Tipo, eu falei exatamente aquela descrição.
Inclusive,
que ele dá.
Inclusive, qual que é o nome do seu podcast?
Céus Inquietos.
Céus Inquietos.
A gente esqueceu de falar isso antes.
Céus Inquietos, vamos fazer uma pequena pausa de 5 segundos. Céus Inquietos é o podcast do nosso convidado, Marcos Vinícius. Fala sobre ufologia, o quanto vocês quiserem saber sobre isso. Então fica aí a dica, ele tá pausado no momento, vamos falar sobre isso depois. Mas quando puderem acessar, Céus Inquietos.
Cara, e aí eu pesquisei essa maneira, como as naves funcionavam, antigravidade... E dobrei lá minha cabeça pra entender, até fazer um pouco mais de sentido. E falei, ok, isso aqui parece fazer sentido. Mas esse papo, não tem um diploma em física. Então, assim, pra mim parece que ok. Coloquei até no meu podcast.
Só que você não gastou
isso.
1000 horas vendo a parada.
Exatamente.
Né?
O elemento 115, por exemplo. A maioria das coisas do Bob Lazar, eu não acredito e nem desacredito, assim. Que nem o elemento 115. Eu não desacredito dele, porque é um elemento novo que a gente descobriu em 2007.
A NASA soltou há pouco tempo que é verdade, né? Tipo assim, existe, mas ele...
Não foi a NASA, foi um laboratório em Moscou. Eles conseguiram sintetizar. Mas é que, cara, elemento radioativo...
Ele desfaz com radiação, exatamente isso.
É, esses elementos que já são mais altos, eles são elementos radioativos. É, são elementos instáveis.
Tá.
Então, o que isso significa? A gente pega lá uma molécula que tem o número X de carbono... E o que é fazer um elemento radioativo? A gente joga carbono nessa molécula e o carbono se enfia lá e aí vira radioativo. Só que isso é instável. Você, tipo, você ficar bombardeando com carbono até conseguir fazer um elemento radioativo...
Ele dura pouco tempo.
Ele dura pouco tempo, dependendo da física de materiais que a gente está usando. Legal. Pro elemento 115, a gente não tem física de materiais desenvolvida, a gente não tem ciência desenvolvida... Pra conseguir fazer esse material de maneira estável.
Sim.
Então a gente não sabe o que dá pra fazer com ele. Só que é o lance aí, fala... Nossa, o Bob Lazar previu um elemento. Cara, eu consigo prever um elemento.
Exato. Se
eu
pegar, você falou, existe um elemento que a gente não tem informação.
Se eu pegar a tabela periódica, eu vou olhar e eu te chuto. Ó, vai ter o elemento 250, sei lá. Porque é isso, o elemento radioativo, você pegar o elemento da tabela periódica e você adicionar...
Vamos prever um elemento aqui no Manari Talks?
Em 5 minutos.
Elemento 240.
Vamos ver se já não existe, peraí. Vamos ver se
calma,
já não existe.
Checa se ele não existe ainda, a gente vai prever o...
Porque hoje em dia a galera já tem bastante coisa desenvolvida.
Vê qual que é o último elemento criado, a gente vai criar o acima desse dentro de 25 minutos. Que é isso que a gente pode fazer.
Não, eu quero ver o 240 em específico, porque
imagina
é um número bonito.
Imagina se tem cheio o elemento que não tem.
Cara, mas isso é uma brisa muito louca, assim. Tá tendo esse papo com o Marcos, é legal, porque, cara, eu... Eu já conversei com muita gente sobre, puta, aliens e terceiras existências e muitas realidades diferentes. E a gente comentou do Spirit Science aqui antes. E Spirit Science é uma coisa que mudou minha vida, pesado, porque eu nunca fui um cara que acreditei muito em religião tradicional. Eu nunca fui um cara muito católico, nem espírita, nem budista, nem judeu, nem nada. Eu nunca fui um cara muito ligado a isso. E quando eu vi o Spirit Science e falou sobre essa parte de aliens dentro do Spirit Science, pra quem quiser conhecer, o Spirit Science é um canal no YouTube. Deixa eu falar antes aqui. Infelizmente, eu acho que a gente não tem traduções pra ele, mas a gente tem episódios com legenda. Closed captions lá. Então, enfim, tentem acessar, mas é um canal americano sobre... esoterismo. E aí, quando eu comecei a entender um pouco mais, antes do Bob Lazar, eu fui ver aquele Unacknowledged, que é o mistério...
Esse é da hora.
Esse é mais legal.
Esse é mais cabeludo,
esse
cara.
Esse é mais legal.
Se eu vou recomendar um documentário do Netflix,
é esse,
cara.
Puta, é esse. E o Netflix não tem mais esse, porque eu procurei hoje.
Puta
pra gente
merda.
Ter nosso papo.
E esse é uma pegada mais esoterismo no sentido amplo?
Não, é uma pegada mais ciência, mano.
Ah, ciência.
O Unacknowledged é só exército. São só oficiais do exército.
São oficiais do exército, diversos oficiais do exército americano, falando sobre as experiências que eles tiveram dentro das áreas.
E as coisas Caralho. Que eles tiveram de esconder,
principalmente. Exatamente. Então, assim, chama Unacknowledged porque em inglês isso significa, tipo, que é não conhecido, né? E em português o nome do documentário é Mistério Secreto, Mistério Oculto, algo assim. E cara, esse foi o que mais me chamou a atenção porque me trouxe de volta o tesão por ver esse tipo de coisa, de ufologia.
Você sabe aquele brother lá, o carequinha do documentário?
Sei.
Esse cara, é cabuloso. Ele organizou aquela ação que a gente vê dos oficiais lá no Congresso americano.
Sei.
Aquele cara organizou aquilo.
Ele que fez aquilo.
Ele organizou aquilo. Ele tem todo um movimento do disclosure. O que é o disclosure, que é tão falado também na cultura americana? O disclosure é aquele momento utópico em que o exército americano vai abrir os arquivos secretos, vai admitir, falar, ó, existe, estamos em contato, raças pra caralho, acordos... É a abertura. Disclosure
é o juízo
é
final do...
E é fudido porque, cara, ó, quem não quiser spoiler, passa uns 5 ou 10 minutos da entrevista aí, mas, cara, o final... É uma parada que, assim, ele chega nesse processo dentro do governo, como um jurista mesmo, dentro de um processo, dentro da Câmara dos Estados Unidos lá e tal. E é muito louco porque ele fala assim, a gente vai abrir, a gente quer abrir e os caras não abrem. E aí estão saindo arquivos agora, 1 ano atrás, 6 meses atrás, 2 meses atrás, que tem a ver com esse processo ainda.
Os OVNIs do Pentágono, né?
Exato, exatamente.
Também falei deles no programa.
Então, cara, então, mano, isso aí pra mim foi muito melhor do que o Bob Lazar, porque eu acho que você acreditar em várias fontes diferentes que tiveram envolvidas no assunto ali é mais plausível
isso
da gente entender.
Isso aí é confiável. O Analogy é confiável, cara, porque é muita gente falando oficialmente, sim, dando relatos, tem documentos. Os caras têm documentos para caralho de tudo que eles estão falando. É a melhor pegada, assim, pra você ver, cara. Essas coisas são bem embasadas.
Eu curti
assim,
muito.
Sabe?
Eu curti muito. Quem gostar, mano, eu acho que é bem legal a indicação. Mas continua falando
Mas
sobre isso.
O que você tava falando é de Spirit Science, cara. A galera espírita fala muito, muito de contato com outras raças. Tô começando a conhecer um pouco mais disso agora, mas... como tem essa percepção de que... pensando no ponto de vista espírita, de evolução espiritual, existe a forma mais elevada, né? Um corpo um pouco menos material, uma moral mais elevada. E a gente também tem isso na gente, né? Porque, no fim das contas, todas as almas são almas.
Sim.
Todas as almas que existem no universo são a mesma manifestação de Deus, segundo essa doutrina.
Sim.
Uhum. Então, partindo desses pressupostos de comunicação espiritual que um médium tem, por exemplo, por que eu não poderia me conectar com outras energias que também são elevadas de outros
Total.
Lugares?
E se tudo é frequência, por que não ajustar a nossa até chegar a que a gente quer, né?
E existem grupos que fazem esses contatos, cara. Eu acho, às vezes, um pouco de viagem New Age. Vou te falar bem a verdade, eu acho algumas coisas...
Fala real mesmo, isso aí.
Porque muita coisa New Age é viagem, a galera começou a misturar espiritualidade com ufologia, eu acho que tem que misturar, mas com parcimônia.
Entendi.
Sim. Com muita...
Os caras estavam viajando
parcimônia.
Demais.
Cara, um guia espiritual é um guia espiritual, um ET que tá abduzindo alguém é um ET que tá abduzindo alguém, cara. São diferentes.
Sim.
Bem diferentes.
Não dá pra achar que o ET é a salvação.
Você já teve algum contato? Vamos falar sobre isso um pouquinho. Existem contratos de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau.
Uhum.
Tô errado ou tô certo?
Tá certo.
Tô certo.
É um cara que organizou dessa forma também.
Beleza. Depois pode falar quem é esse cara. Mas assim, você já teve algum contato a mais do que um segundo, terceiro grau? Porque eu, por exemplo, acho que eu já tive contato de primeiro. Cara, de ver no céu,
aonde?
Assim... Eu vi uma vez na minha casa, na Guataz, agora eu moro na Guataz, não vou falar o número pra ninguém descobrir, mas, mano, na Guataz agora, tipo, na varanda, eu tava uma vez com a minha namorada ali, e a gente tava deitado na rede, eu tenho uma rede na minha varanda, a gente olhou pro lado, no céu, e, cara, tava tendo simplesmente uma chuva de luzes no céu, e não era fogo.
Quando que foi?
Entre 6 meses e 1 ano, no máximo 6 meses, na verdade.
Cara...
No máximo 6 meses.
Você mora aqui perto do centro também, né?
Eu moro na zona sul de São Paulo aqui, pertinho.
Cara, teve um... Eu tive uma
no
experiência meio
meses.
Bizarra. Eu moro aqui embaixo do estúdio, inclusive. Aqui no centro de São Paulo, né? Perto do centro velho. E teve um dia, cara, agora que você falou... Eu não sei se era um OVNI, sei lá o que que era, mas... eu tava também na minha varanda lá, era um domingão. Sei lá, 1 da manhã, mais ou menos. Tipo, meia-noite, por aí... E, cara, no que eu olho, assim, pro céu, eu vejo uma luz, assim, um clarão. E parecia, tipo, uma bola de fogo, cara, chegando perto do centro, tá ligado? Tipo, claro, pela distância que eu tava vendo, não tem como eu saber se realmente estava no centro.
Sim.
Mas da minha casa, eu consigo ver perfeitamente o edifício Itália e toda aquela região que tem ali do lado também.
E tava descendo por ali.
Será que vocês viram o mesmo OVNI?
Foi, tipo assim, descendo perpendicular,
Ele falou domingo, a minha foi num sábado, eu tenho certeza que foi num sábado. Meus irmãos estavam em casa, meus irmãos são pequenos, e aí eles estavam dormindo no quarto de baixo, tava eu e minha namorada em cima, na varanda de cima, e aí a gente tava olhando pra rede, a gente tava na rede assim, olhou pra direita, e cara, no céu, tava como uma chuva de luzes, assim. Uma chuva de luzes, mas era uma chuva de luzes vermelhas. Isso que foi o mais bizarro.
Então, mas o que que eu descobri que aconteceu
que
nessa
eles
época?
Foram caindo, assim, sei lá, tá ligado?
Então, o que que eu descobri que aconteceu nessa época? Porque eu fiquei muito incomodado com isso, cara. Eu falei, tipo, mano, que porra.
Tô tendo um contato,
tá ligado? Tipo, cara, era uma puta de uma luz, assim.
Era uma puta de uma luz. No meu caso também, era uma. Iluminava.
Era uma bola de fogo, iluminava
embaixo, tá ligado? Eu também.
Só aí é que eu não lembro se na verdade se foi num domingo isso que eu vi, mas era madrugada. Mas eu fui pesquisar pra ver se mais alguém tinha visto. Eu falei, mano, isso aqui é fucking São Paulo.
Sim.
Algum filho da puta tem que ter visto essa merda.
Sim.
Cara, fui pesquisar, fui ver. Parece que tinha tido uma explosão num foguete que tinha sido lançado, alguma coisa assim. Ah, pode e tava ser. Caindo detrito na terra.
Caralho!
Então foi isso. Bem naquela época, cara.
Cara,
só
foi
que...
isso.
Só que...
O que explodiu foi
numa
foguete.
Época próxima, também teve o caso do OVNI de Magé. Foi bem naqueles dias mesmo, cara. Foi tipo... Acho que no mesmo dia, inclusive. Teve o OVNI de Magé. Que também aconteceu esse ano,
que
cara.
O que você acha sobre isso? Você já viu aquele depoimento dos americanos falando que os OVNIs estavam derrubando os aviões deles? Já viu esse?
Os aviões não, mas eu já ouvi falar que eles desativavam mísseis de arma.
Exato, não, e foguetes. Então assim, os americanos soltavam o foguete pra fazer uma inspeção, tá ligado? E aí o cara simplesmente... Os aliens. Os aliens simplesmente eles faziam meio que a desativação do negócio e o negócio caía de novo e falhava, tá ligado?
Cara, pior que teve... Tem alguns casos americanos principalmente que é mais uma vez. É aquela lore americana.
Beleza, vamos sempre lembrar disso. Isso, beleza.
Mas, se a gente for pegar essas histórias, é muito frequente que tenha atividade próximo de lugar que tem teste nuclear. Esse tipo de coisa não é incomum.
Não é incomum, né?
Tem casos de OVNIs que passaram em cima de um armazém e desativaram as ogivas que tinham lá.
Olha que loucura, cara.
Você tem casos... E você tem casos que não são nem só nos Estados Unidos, você tem casos também no Reino Unido.
O que você acredita, Marcos? Porque assim, a gente vai entrar agora... Eu queria falar sobre isso com você, porque eu acredito que existe, tá? A minha opinião, Vitor Camarão...
Eu sou believer total, cara.
Não existe. Não é que existe OVNIs. Eu acho que existe a intenção deles acabarem com a agressividade do ser humano. É isso que eu queria te perguntar.
Eu não acho que é nesse nível. Eu acho que eles só não querem que a gente se aniquile.
É isso. Beleza, já entramos num...
Não que eles queiram que a gente seja paz e amor.
Pacífico
e
tal, ok.
Mas é tipo... É que...
Não destruam o planeta, é isso, tá ligado?
É que do meu ponto de vista, eles já estão tipo... Cara, sério mesmo que vocês ainda estão se matando? Eu acho que a visão desses caras...
Eu
porque
acho também.
A gente pensa, nossa, a gente quer... Por que o governo americano tem tanto interesse na tecnologia de antigravidade? Cara, até o país que descobrir isso primeiro vai dominar o mundo. Porque você não tem resposta militar pra isso. Não existe.
Que tem a ver com esse elemento novo aí.
Cara, você controlar a gravidade, que é como essas naves é afirmado que elas funcionam, que é o que a galera faz em engenharia reversa e os caralho. Cara, essa tecnologia é muito poderosa.
Muito.
Muito poderosa. Pensa que assim, se eu colocar um campo de antigravidade em um tanque, você não tem como destruir esse tanque. Não tem. Não existe calibre.
Sim.
De arma.
Que perfure a gravidade.
Que vai perfurar, cara. Não existe, porque aquilo lá é uma força totalmente além do que a gente consegue fazer.
Só que...
É um negócio, cara, que tá tão na frente, esse lance de controlar a gravidade, ele abre possibilidades que a gente não faz ideia. Talvez a gente consiga controlar o tempo, assim.
É louco isso, é verdade.
Eu sou muito cético em relação a esse universo, mas não cético no sentido de falar, isso não existe. Um cético mais agnóstico. Pode existir como pode não existir, eu não sei. Eu nunca vi nenhuma evidência. Mas, tipo, além disso que você falou, você estava falando que tem alguns níveis de contato,
tem.
Né? Você já teve algum nível ou alguém que você conhece que teve, tipo, algum contato cabuloso, assim, alguém...
Cara, o meu ex-cunhado, o irmão da minha ex-namorada, cara, ele teve alguma experiência que ele não queria contar nunca, não topava... eu tinha conversado com ela uma vez, se ela acha que ele conversaria comigo sobre isso, porque eu gostava do assunto. Uhum. Ela falava que não,
cara,
porque
não
eu
se
tinha
abriu.
muito medo. Não, eu nunca nem conversei com ele, nunca chamei o assunto. Porque, cara, o problema é que quando as pessoas têm esses contatos mais próximos, quem acha que foi abduzido, tem gente que fica muito traumatizada, cara.
Sim.
Muito
a maioria, na verdade.
Eu não sei se
é
a maioria.
Cara, assim, as que eu
conheço,
a maioria.
Eu não sei porque é quem lembra, né?
Então, mas assim, a maioria que
talvez
sabe...
Talvez tenha um monte de gente que tem contato que a gente não sabe.
A maioria que sabe que teve, que eu tive a experiência... Assim, a oportunidade, não foi nem experiência, eu tive a oportunidade de perguntar pra pessoa. Muitos não abrem. Mas a grande maioria que teve, não é que não abre, eles não querem falar sobre o assunto. Porque é uma
medo,
parada...
Medo, pânico...
Porque assim, o primeiro, segundo, terceiro grau, pra quem estiver escutando a gente e quiser saber mais, é assim, o primeiro grau é tipo...
O primeiro grau é quando você vê uma nave no céu... estranho, um OVNI. O segundo grau é quando você consegue ver os tripulantes dessa nave, mas você ainda tá longe. Pode ser dentro da própria nave.
Mas você chega a avistar o OVNI. O alien, desculpa.
Você avista o tripulante.
Tá, legal.
Mas você não tem contato próximo com ele.
Entendi.
Tá. O terceiro grau é contato direto.
Abdução.
Não necessariamente abdução, pode ser contato direto. Dentro da tua casa,
dentro
por exemplo.
Da sua casa. Agora, o quarto certo. É abdução.
É, cara, quarto não existe.
Não existe.
O rapaz que...
O quarto é a morte.
O rapaz que inventou essa distinção, ele foi até o terceiro grau. A abdução tá dentro do terceiro, entendi. Que é contato direto.
Entendi.
Mas, por exemplo, se eu vi dentro do meu quarto um OVNI, tipo, tive um contato direto com ele ali, também já conta como um terceiro grau. Entendi. Não precisa necessariamente você ter sido abduzido.
Tá.
É, mas tá de acordo aí com os níveis de proximidade. Cara, quem tem experiências de terceiro grau, às vezes sofre com um negócio que a gente chama de estresse pós-traumático.
Sim, imaginei que tinha algo nesse sentido.
Às vezes sem saber. Quando tem um livro muito conhecido e muito, muito da hora que chama Communion. Foi um dos primeiros livros, cara, que falaram sobre abdução. Infelizmente, ele é um dos motivos de existir uma lore gigante de abdução também hoje em dia nos Estados Unidos. Mas como ele é o primeiro, eu acho ele bem confiável. Ele é um livro muito bom, cara. É um livro muito bom. Ele é só de relato. Ele é só de relato, cara.
Só relato ali
de gente
livro.
Que teve algum tipo de contato.
Isso
e, tipo,
é o que
assim,
vale no fim, né, cara? Porque se você teve a experiência, você vai falar, mano. Assim, se você não tem algum motivo contrário, você fala.
Não, mas
cara,
às vezes estresse pós-traumático, você nem lembra do bagulho.
Então, mas essa que é a parada. Na capa, se você pegar... Pesquisa aí quem tiver em casa, cara. Pesquisa a capa desse livro, Communion. É um ET, assim, num retrato falado de um ET. Meio esquisito até, cara.
Uhum.
É um bicho meio feio, tá ligado?
Tem
meio
a ver com aquele humanoide
meio verde.
É aquele
primeiro,
verde,
isso.
Que a gente
ele foi
vê.
Um dos primeiros que fez...
Indiana Jones.
Ele foi
ali.
Um dos primeiros que fez esse... Que criou essa forma do ET, foi esse livro.
Que hoje fala de ET, eu imagino. Aquela figura
cabeçudo,
verde.
Cabeçudo, olhão, tá ligado?
Cara, esse livro foi best-seller lá nos Estados Unidos. E ele ficava, tipo, na cara, nas livrarias. Pessoas que tinham tido algum contato e não sabiam, começaram a sofrer ataques de ansiedade de ver esse livro sem fazer ideia do motivo.
Ah, olha. Pode pá.
Tipo, tem isso várias histórias disso, cara. As pessoas olhavam a capa
é surreal.
E de repente eles não sabiam por quê. Mas, tipo, eles ficavam morrendo de medo, cara. Morrendo de ansiedade. Geralmente eram pessoas que também tinham medo de lugares abertos e não sabiam por quê.
Nossa, que fita.
Que brisa.
Mano, e nesse assunto ainda, fugindo um pouco, o que você tem pra falar daquelas marcas de implantação que tem nos Estados Unidos, que aparece? Eu não sei se aqui tem também...
Cara, eu sei que tem alguns polos no mundo que tem essas marcas de implantação.
Opa.
E além das marcas de implantação, eu sei que tem alguns polos no mundo que tem alteração de magnetismo. Então, por exemplo, eu já vi um documentário inteiro sobre o Havaí, que o Havaí é um dos lugares que mais recebe OVNIs e tal... E além dos OVNIs, cara, além do Havaí, desculpa, tem outros lugares. Falam do Egito Antigo, talvez caia naquilo que você falou. Aqui no Brasil, eu sei
mas
que um dos
é um
mais...
Mas ponto de poder,
é,
tá?
Não é?
Ali é visto
não
bastante
é.
OVNI.
Ali é visto
não
bastante
OVNI. Não é só porque não foram eles que construíram.
Beleza,
que não aparece.
Exato, exato. Então, eu acho que assim, eu acredito pessoalmente que tem muita coisa envolvida aí. Porra, essas civilizações extremamente avançadas. Egito, Mesopotâmia, Atlântida, que sumiu há milhares e milhares de anos antes de Cristo. Cara, assim, são coisas que eu acredito muito que tenham tido contato com esse tipo de cultura. E na cultura pós-moderna, onde a gente vive hoje, o Havaí é um desses pontos. E eu sei que a Serra do Japi aqui no Brasil, aqui em Jundiaí, é um desses pontos também que tem avistamento de OVNI, assim, direto, tá ligado?
Mas aqui tem essas marcas, essas coisas?
Cara,
também.
Não tem marcas aqui, mas pelo que eu sei, talvez ele saiba alguma coisa diferente. Mas pelo que eu sei, aqui no Brasil não temos marcas, só que marcas a gente tem nos Estados Unidos, tem no Chile. Então
por que,
tem mais?
Que será que a gente só tem marca lá nesses lugares, hein?
Você acha então... que é...
Cara, eu vou te falar.
Você não acredita muito nisso?
95% eu te garanto que é mentira. Porque é mentira, cara.
É que eu já ouvi falar que essas marcas, elas estão feitas de uma forma que não teria como ser feito por equipamento humano.
Ah, tem, cara. Porque, sabe como você faz
tipo,
isso?
De sair a raiz e ficar...
Sabe como
lá.
Você faz isso? Você pega aqui o teu pé, você amarra, tipo, corda nele. Como se fosse entre os seus dois pés. Tipo, vou mostrar pra câmera aqui.
Uhum. Ah, esse chega.
Você amarra ali entre seus dois pés, corda.
Tá bom.
E você faz tipo como se fosse um retângulo.
Arar a terra mesmo.
Arar a terra, cara. E aí você vai abaixando os negócios no formato que você quer. Fica perfeito.
Fica como se tivesse sido um OVNI.
Vamos fazer um.
Então, assim, cara, marca de plantação, principalmente as geométricas,
É, as geométricas, tipo, que eu tô pensando. Conheço outra.
Brother, os malucos, tipo, a gente tá falando de gente que tem, tipo, tecnologia intergaláctica, cara, de viagem.
Exato.
De, tipo, qual é, meu irmão?
Não, mas até aí, os tipo, caras, porque tipo, eles querem ficar abduzindo o povo da vila lá no Pará também.
Mas existem motivos, existem motivos muito plausíveis pra isso.
Eu concordo com
a
ele.
A galera fala que, tipo, a maioria, principalmente nos anos 70, a gente tem épocas que rolam esses lados de abdução, e em cada época, se você for estudando, parece que existe um interesse diferente. Então, principalmente nos anos 70 ali, nos anos 50, o interesse maior era na sexualidade humana. Então, um monte de testemunha fala de híbrido, fala de experiência sexual, os homens principalmente, extração de esperma, caralho. As mulheres, extração de óvulo, híbridos entre as raças.
Nossa, cara.
Pessoas, cara...
Faz todo sentido, porque eles são meio, tipo... Como eles são andrógenos, parece, né? Pra nós, a imagem pintada dos ETs é que eles são andrógenos. Não tem um feminino e um masculino, né?
É dito que eles perderam a capacidade de se reproduzir e tem algum interesse nisso na gente por algum motivo.
Entendi.
É dito, esse seria assim. Um motivo.
É. Então, existe motivo, cara. E outro, experimento científico. Por que a gente fica pegando rato pra colocar medicamento? Pensa do ponto de vista do rato.
Sim, sim.
Sim.
Nossa, mano, por que esses caras ficam criando mais de nós aqui, mano? O que é esse negócio que
eles estão
criando?
É mó brisa mesmo, gente, faz tá todo ligado? Sentido. Sim.
Então é difícil a gente conjecturar os motivos. Agora, tipo, uma coisa é fato, e isso eu tenho certeza. Eles têm toda a capacidade pra não serem encontrados.
Ah, isso com certeza.
Tanto que é muito comum, eu gosto muito de relato, apesar de ser uma prova difícil da gente levar em consideração, né? Por ser só um relato.
Mas você tá olhando no olho da pessoa, você tá escutando a voz dela, é outra brisa.
É outra brisa, é outra exatamente. Brisa. Então, cara, e é muito comum, cara, que a pessoa fala, mano, eu tava vendo um bagulho absurdo, mas tipo, eu não percebia o quão absurdo era aquilo. Eu olhava pra aquilo, eu tinha uma câmera profissional comigo e apesar de ser estranho, parecia normal.
Sim.
Isso é muito frequente. O que a galera não fala muito desses relatos é que não é só você ver um objeto estranho. Geralmente é você ver um objeto estranho e seu celular não funcionar. A sua câmera não tá sem bateria. Você, por algum motivo, não achar relevante tirar uma foto daquela nave de 20
metros.
Não,
isso é mais bizarro. Não,
e por menor
isso
que
é
seja.
Muito frequente. E assim, eu não acredito em todos os relatos que falam isso, mas eu acredito em muitos dos relatos, cara.
Sim.
Mesmo que o cara fala, mano... Não consegui ali pegar a câmera, sei lá. Eu acredito, cara. Acredito.
Porra.
Qualquer pessoa que já teve uma experiência espiritual, qualquer pessoa que já teve uma experiência com, sei lá, um obsessor, um espírito que, tipo, intui pensamentos...
Uma experiência de
você,
abdução,
cara.
Né? Tipo assim, isso, de você não isso. Se sentir dentro de você, às vezes,
você,
tá ligado?
Você, tipo, cara, altera seus pensamentos, coisas que a gente não imagina, cara.
Com certeza.
Quando você olha muito pra espiritualidade, você percebe muito dessas coisas, cara. Então, isso, eles têm essa capacidade de não ser encontrados, tá ligado? Se eles quiserem. Então, falar que o cara fez um grande desenho gigantesco na plantação, acho que tem sentido.
Esquisito.
Coisa é quando você tem ali um local que saiu vegetação, que nem já rolou no Brasil, rolou no interior, quando eu morava lá em Rio Preto ainda, não lembro agora em qual cidade, mas... Uma vez, cara, apareceu um círculo...
No meio de uma plantação.
Não era um desenho, era um círculo. E tipo, um círculo esquisito no meio... Não era nenhuma plantação, exatamente. Era um pedaço de mato ali, tá. Na fazenda de um cara. E, cara, tinha radiação nessa porra.
Aí é outra brisa. Mas aí a gente entra em outro âmbito,
então,
tá ligado?
Então, por isso que eu falo. Não desacredito de todas as marcas de plantação. Mas principalmente essas que são desenhos rebuscados, eu acho estranho.
Não, e num resumo, eu acho que assim, a maioria das coisas que são feitas pra nós vermos desse assunto são produzidas. Mas tem verdade.
Esse que é o problema, né? Você tem que saber
tipo
extrair,
filme de Hollywood.
Você tem que estudar muito pra conseguir ter
Hollywood.
Essa noção do
você
que
você saber a verdade ali,
você
precisa, mano, ir muito embaixo. Tipo assim, caralho, eu vou ver o Velozes e Furiosos agora. Porra, o cara pula de um prédio com um carro. É mentira. Mas se o cara pode muito bem acelerar o carro a 250 por hora e passar numa estrada, dá pra acontecer. Eu acho que a ufologia vai muito por aí. Realmente existe, tem vários indícios, mas o que é produzido de conteúdo pra nós, tá ligado? É feito pra confundir a nossa cabeça.
Cara, você tem que levar em consideração assim. O que eu falo no meu podcast, a base do meu podcast não é, tipo, trazer um assunto maluco e fazer as pessoas... ficarem abismadas com o nível de estranheza. Tá. Isso é o que todo mundo faz. Não concordo com isso. Eu não quero ficar causando estranheza por estranheza. Eu não quero ficar criando teoria maluca baseada em nada. Vamos conjecturar.
Que é o que muita gente faz pra viralizar o conteúdo.
Vamos conjecturar. Vamos falar de teoria maluca. Mas vamos deixar claros os limites.
Sim.
Agora, cara, o ponto-chave do meu podcast é pensamento crítico. Eu vou trazer uma história...
Não é porque é conivente pro seu conteúdo que você vai repetir o que tá bonitinho lá pra provar alguma coisa.
Eu vou trazer a história. Vamos ouvir a história. Vamos ver o que falou a testemunha, vamos ver o que falou o jornal, vamos ver o que tem no livro, vamos ver o que falaram no podcast.
Pesquisar mesmo,
isso é muito,
né?
Foda.
É, vamos ver o que falaram. E aí, depois disso, todo mundo vai falar teoria, todo mundo vai falar o que achou. Você não precisa acreditar.
Sim.
Mas ouve.
Óbvio.
É legal ouvir, mesmo as malucas.
Sim.
Mesmo aquelas histórias que você sabe que não teve nada sobrenatural. Ouve, cara. Principalmente porque as pessoas que têm essas experiências, elas são afetadas por isso.
Cara, e a gente tá chegando no final, eu queria muito te fazer uma pergunta. Durante, assim, a sua vida, você sempre manifestou esse interesse. Você já sofreu algum preconceito ou alguma coisa, até no mercado de trabalho, alguma coisa que te prejudicou? Porque, assim, muita gente que não conhece...
Julga.
Pensa, fala assim, é ufologia, julga, o cara é louco, julga. Não sei o quê. Você já esbarrou nisso alguma vez?
Ah, cara, não, pra te falar a verdade, não, porque eu sou um cara bem privilegiado, sim, né, sendo bem sincero.
Sim.
É um assunto que eu comecei a tomar mais interesse ali a partir de 2017, e até então eu também não tornava ele muito público.
Entendi. Legal.
Mas meus amigos sabiam como interessava.
Uhum.
E eu sempre fui aquele cara que a galera queria ir lá contar as histórias doidas.
Sim.
Ah, né? Legal,
eu sou
legal.
Esse cara que gosta de ouvir as histórias doidas.
Então... Não, se eu presenciar alguma coisa, a primeira pessoa que eu vou ligar vai
por
ser
favor.
Pra você.
Não,
por
pelo favor. Amor de Deus, né? Agora a gente tem um expert no assunto aqui. Pra...
Que inclusive um dos grandes pontos do meu podcast é o que eu quero fazer mais pro futuro, é conseguir trazer à tona as histórias das pessoas.
Legal.
Eu não quero que o podcast seja lá só eu contando história, eu quero dar voz às pessoas.
Pô,
que passaram.
Isso que é legal. Irado.
Independente de eu acreditar na pessoa ou não, cara. Independente da pessoa só ter visto uma luz de balão, mas ela acha que foi um negócio
isso
estranho.
Isso volta para aquele pensamento crítico, né? Você dá voz pros relatos e continua fazendo análise do que é pertinente e o que não é, né?
É, e eu não vou dar juízo de valor, cara, porque quem sou eu para dar um juízo
exato,
de valor nisso?
Exato, e quem somos sou nós todos,
pra...
né? Pra falar isso é verdade, isso é mentira, isso...
Quem sou eu para chegar aqui para vocês e falar os alienígenas
exato.
São criaturas extracorpóreas do planeta XPTO?
Tipo, a partir do momento que você... passa o seu conteúdo dessa forma, até que você tá passando pra gente agora, falando relato, com um monte de informação mesmo, sem bater no peito e falar que isso existe ou isso não, só trazendo os relatos.
Exato.
Dessa forma, seu conteúdo vai espalhar e as pessoas vão olhar e falar, pô, o cara tem uma análise crítica, não é porque alguém viu um OVNI lá não sei aonde que poderia dar... um puta podcast pra ele, não é por isso que ele vai falar que o cara tá certo, né?
Exato, exato. A gente tem que trazer a parada sempre com uma dose de bom senso, cara. Porque senão vira piração, vira
sim.
New Age. Aí a galera começa a falar que tá tendo contato com o pé grande, sabe? Existe a galera nos Estados
claro,
Unidos.
Claro, claro. Não, e eles acham assim... Eu já vi muitos relatos que eu acho que são verdadeiros, muitos relatos que eu acho que são falsos. Eu sempre tive interesse pelo assunto e, mano, procuro sobre isso há muito tempo. Tenho 28 anos agora, faz pelo menos uns 10 que eu olho no YouTube sobre isso, tá ligado? E cara, assim, é muito legal ter trazido você aqui pra dar esse relato pra gente, porque no Brasil eu sinto falta de um conteúdo confiável e ao mesmo tempo que explora todas as opções que a gente tem nesse âmbito. Porque como a gente falou, pô, o alien ele pode ser um ser extracorpóreo, ele pode ser um ser extraterrestre, ele pode ser várias coisas... Mas, ao mesmo tempo, é legal a gente trazer os relatos e ver, assim, o que, que a gente tem até o momento. A gente tem, até o momento, contatos de primeiro, segundo e terceiro, que você falou. A gente tem relatos dos Estados Unidos, do Brasil, de países da Europa. No Brasil, eu particularmente gosto muito, que nem você. Eu gosto muito, principalmente, da Serra do Japi aqui, que é do lado de São Paulo. E
tem
muitos
Serra
relatos.
Serra da Canastra tem pra
Serra
caralho,
da Canastra
né?
Tem vários, que é em Minas Gerais. Então, cara, pra mim é muito legal ter trazido você aqui pra explorar um pouco mais desse assunto, que é um assunto que... Sinceramente, estamos numa era consumo de energia, consumo de bens, lixo produzido. Os extraterrestres vão entrar no nosso âmbito com certeza daqui a pouco.
Tá
assim.
Facinho de entrar.
Tá fácil. Falta muito pouco, velho. Então, assim, queria agradecer primeiro o Marcos por estar disponível para esse papo com a gente. Muito legal.
Cara,
vamos continuar esse papo
caralho.
No bar. Com certeza.
Não, dá pra conversar com você sobre isso por horas.
Eu vou continuar conversando
Além
com
de um monte
sobre
de outro caso que você pode falar pra gente.
Mas eu já queria te deixar um convite pra voltar ao Manari Talks, se assim
certeza.
Possível.
As
a gente vai
aqui
fazer.
Sempre abertas
a gente
pra
vai
você.
Fazer de tudo pra continuarmos esse assunto e não só esse, mas explorar um pouco mais da sua vida, mas foi. Foi do caralho. Preciso falar isso aqui. Foi do caralho.
Hora,
muito obrigado.
Que muito legal. Gostaram, gente.
E, cara, até te dar um parecer de um cara que sempre se disse muito cético, eu fiquei muito mais motivado e interessado pelo assunto pra
que
me
legal,
aprofundar.
Cara.
E não só por a gente estar falando do assunto, pela forma como você traz seriedade pra um assunto que é mais sobrenatural, digamos assim.
Cara, fico feliz demais porque é esse o meu objetivo. Tirar o sensacionalismo da coisa.
Exatamente.
Tirar a loucura.
Sim.
Eu gosto de loucura. Eu estudo espiritualidade. Eu tenho um monte de loucura na minha cabeça.
Sim.
Adoro, mas vamos ter calma.
Exato.
Vamos olhar
Sim.
com bom senso.
Saber
né?
discernir os assuntos, né? Espiritualidade é uma coisa, ufologia é outra. E tudo tá aí pra gente analisar.
Exato, exato.
Marcos, obrigado.
Cara, foi
Marminho.
Animal falar com você.
Obrigado.
Camaroto, obrigado mais uma vez.
Esse é o Manari Talks. Semana que vem a gente tá de volta, galera.
Valeu, galera.
Valeu por mais um Manari Talks, rapaziada. Valeu, Marcão.